Lição 2. Arrependimento ou juízo? Objetivo: compreender os oráculos de Jeremias que exigiam do povo de Deus a escolha entre o arrependimento ou o juízo, extraindo a partir desse ensino as devidas aplicações para a vida cristã. Texto base: alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? Meu povo, no entanto, trocou seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Jeremias capítulo 3, versículo 11. Introdução. Conquanto morasse em Anatote, Jeremias foi enviado a Jerusalém, a capital de Judá, para sua primeira missão profética. Nos capítulos que analisaremos encontramos uma série de oráculos transmitidos por Jeremias ao povo de Jerusalém. São mensagens de julgamento, juntamente com exortações ao arrependimento. O que será que seu povo escolheria diante dessas mensagens? Arrependimento ou juízo? 1. Assim diz o Senhor. Neste trecho de Jeremias, Deus é apresentado com algumas metáforas. É como um pai cujos filhos rebeldes o rejeitaram, mas que ainda espera ansiosamente que retornem para ele. Mas, como veremos a seguir, a principal metáfora é a do casamento, já que expressa a natureza da aliança de Deus com seu povo. Deus é como um esposo fiel traído e rejeitado por sua esposa, mas que ainda ama profundamente. 1. A traição do povo. Nesta seção, Jerusalém, parte do povo de Israel, é comparada a uma noiva que no início era fiel a seu esposo. Contudo, cedo traiu. A traição ou a prostituição é uma metáfora que alude à idolatria, à perversão e à apostasia do povo. Israel praticou a idolatria já no Sinai, depois na Terra Prometida, de modo que até os profetas falaram em nome de Baal. Baal, um dos deuses cananitas, era a divindade da fertilidade e seu culto envolvia orgias sexuais. Assim, a idolatria estava associada à perversão religiosa, mas também moral. Israel trocou seu deus por Baal e tantos outros deuses, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água, Jeremias 2, versículo 13. Israel abandonou o Senhor e quebrou os termos da aliança. Deus, como um esposo, libertou seu povo, sua noiva, da escravidão e se casou com ela, mas ela se prostituiu ao se curvar para ídolos estrangeiros. Jeremias choca seus ouvintes ao comparar o povo como um animal fêmea correndo atrás de acasalamento. Seus deuses, de pedra e madeira, eram numerosos. O povo era como uma noiva que tinha tudo para amar seu esposo que a libertou, proveu o necessário, e que a amava, mas que o traiu sordidamente com vários amantes, oprimiu os inocentes e pobres e descaradamente não reconhecia sua culpa, razão pela qual iria para o exílio. 2. O apelo do Senhor. A metáfora da esposa adúltera permanece. Jeremias prossegue, apelando para que o povo imaginasse que a esposa adúltera receberá a carta de divórcio e se casara com o amante. Segundo a lei, uma mulher divorciada que se casasse com outro não poderia retornar ao seu primeiro marido, mas Deus ama tanto Israel que faz o impensável, pede, várias vezes, para que seu povo retorne para ele. Deus chama seu povo que adorou ídolos, como uma esposa que buscou homens para se prostituir, sem jamais se envergonhar. Infelizmente, além de não estar arrependido, o povo falsamente recorre a Deus acreditando que ele não ficaria irado para sempre, que se esqueceria de seus pecados e não castigaria Israel e sua irmã Judá. Deus pede para que eles retornem, como uma esposa infiel volta ao esposo ou como filhos rebeldes ao pai, confessando suas culpas, e ele os perdoaria por ser misericordioso. Deus cumpriria as bênçãos da aliança, os traria do exílio e as nações iriam a Jerusalém para honrar o Senhor e Judá seria uma bênção para as nações do mundo, e todos os povos viriam e louvariam meu nome. Isso só aconteceria se houvesse um arrependimento de coração. Se Judá arasse a terra seca do coração para que a semente do arrependimento não fosse sufocada pelos espinhos, se circuncidassem o coração. A circuncisão era um sinal externo da aliança com Deus, mas agora Jeremias propõe que haja uma renovação interior dessa aliança em cada coração. 3. O resultado da traição. Qual o resultado, caso o povo não atendesse o apelo do Senhor? O juízo viria, destruição sobre as cidades. Vindo do norte, a Síria ou Babilônia, deixaria a terra totalmente assolada por causa da maldade do povo, de suas obras e corações rebeldes. A trombeta, tocada em caso de ataque inimigo, anunciaria a destruição. Jeremias vê a terra de Judá assolada com o juízo de Deus, como se não houvesse mais ninguém, completamente devastada. Em um trecho lírico, ele apela para a imaginação e evoca o mundo vazio antes de tudo ser criado. Isso tudo aconteceria porque todo o povo caiu na apostasia, dos pobres aos ricos, todos endureceram seus corações contra o Senhor. Uma vez que Judá adorou deuses de outros povos, Deus os levaria em cativeiro até esses territórios para que fossem exilados, por sua rebeldia pertinaz. Muitos de Judá se enriqueceram oprimindo órfãos e necessitados, enquanto líderes religiosos, profetas e sacerdotes, corrompidos dominavam o povo. Diante desse cenário, Deus pergunta várias vezes: porventura não castigaria eu por causa destas coisas? Jeremias capítulo 5, versículos 7, 9 e 29. Deus, sendo justo, fecharia os olhos para a corrupção religiosa, social, moral do seu próprio povo? A resposta é um sonoro não. Os invasores do norte viriam como punição. Haveria a destruição dos palácios de Jerusalém, violência, trincheiras, doenças. Os invasores não respeitariam idade ou gênero atacando meninos, jovens, idosos, mulheres e homens. Do maior ao menor, do profeta ao sacerdote, todos se rebelaram contra o Senhor e com falsidade o adoravam, queimavam incenso e ofereciam sacrifícios. Por isso, o juízo os destruiria. Se eles insistentemente rejeitassem ao Senhor, ele os rejeitaria também. A mensagem era: arrependimento ou juízo. 2. Assumindo compromissos. 1. Quando atendemos a palavra, somos acolhidos por Deus. Em determinado momento, Israel deixou de atender a palavra do Senhor e, ingratamente, adorou outros deuses e praticou todo tipo de perversão. Mas, se eles atendessem sua palavra e voltassem, seriam abraçados como um pai misericordioso acolhe e perdoa seus filhos. Ainda hoje temos a certeza que quando falhamos podemos confiar na palavra de Deus que nos diz que Ele nos ama e nos perdoa, se tão somente recorrermos a Ele. 2. Quando atendemos a palavra, somos usados por Deus. Se o povo atendesse a palavra, se arrependesse, Deus cumpriria a aliança que firmou com Abraão, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus usaria Israel, os descendentes de Abraão, para que as nações conhecessem ao Senhor. Ainda hoje, Deus quer alcançar os que não o conhecem. Ele quer nos usar para isso. Para tanto, precisamos de uma vida em obediência à sua palavra. Desafio da semana. A Bíblia coloca o ser humano diante de uma escolha: arrependimento ou juízo? Por ser santo, justo e bom, Deus não fechará os olhos para a maldade humana, vindo a julgar o mundo com retidão. Mas, por ser rico em misericórdia, ele deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade e ao arrependimento. Reveja sua vida à luz desse ensino e siga o caminho do arrependimento. Aproveite e fale com os não cristãos sobre essa verdade.